Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Copa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:06 na Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Última sexta-feira do mês. Você ligadinho com a gente, acorda pra vida, hein? 6:06. Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste. Pessoal dos distritos aí, muito obrigado pela essa audiência mais que especial de todas as manhãs aqui na 102,9. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8, dividindo a bancada. Tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para você, bom dia para você, bom dia para todo mundo com o rádio ligado, meus amigos, minhas amigas, um abraço aí você que está nos distritos, ouvindo Tropa de Elite, aumenta um ponto no volume porque estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje, são muitas as notícias, muitas as informações e a partir de agora você fica ligado no melhor programa. O programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
A Jair, hoje é sexta, você está de branco, Jair, né?
A Jair vem de lá para cá, Scarpe.
Você está de branco hoje,
de
seu
branco,
repórter.
Branco, saudando a mãe de Santo Carmosina.
A Jair, viu? E o nosso time de correspondentes, já todo mundo escalado. Vini Santana, Priscila Varjão, Edenildo Braga, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. Hoje é sexta, hoje tem dicas da pomada especialista com o terapeuta naturalista Clinton Alves. Hoje a gente vai bater um papo também, né, com o Jax Rodrigues e a Sayonara Machado. Ela é secretária de Ação Social e Combate à Pobreza. Hoje começa, né, a primeira conferência do Conselho Municipal de Assistência Social, que vai acontecer lá no auditório do Nelson Chauan, o colégio do Chocolate, seu repórter, antigo Colégio Estadual de Ilhéus, todos os detalhes aqui no Tropa de Elite. E é claro, nosso programa tem um oferecimento todo especial: Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doce, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Pré-Moldados Guanabara, construindo o futuro. E a sua participação aqui é muito importante: 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi, viu? 739-8829-1029. Como é que vai ficar o tempo para essa sexta-feira? A última sexta-feira do mês. Agora, fevereiro passou rápido, não foi, seu repórter? Fevereiro é um mês curto, agora é intenso, né?
É diferente.
É?
Esse mês é 28.
28, né?
É até amanhã só.
Até amanhã. Aí, domingão já é 1º de março, rapaz. Março, mês 3 aí do ano de 2026. Vamos lá. Agência Clima Tempo e a informação chegando. De acordo com a agência Clima Tempo, 26 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center. Estúdios Gabriela FM, 20% é a probabilidade de chuva para hoje. O clima está nublado, temos um alerta aí do IMET, Bahia, Minas Gerais, seu repórter. E aqui no mapa, eu só vejo o sol da Uar da Graça aí lá para quinta-feira, viu, seu repórter? Final de semana vai ser esse tempo assim, é carrancudo que se fala, né?
É carrancudo. Ainda bem que não veio aquela chuva que tá caindo nos quatro cantos do Brasil. Não é da Bahia não, do Brasil.
Do Brasil, o Brasil inteiro aí, né, acompanhando.
Tá dissolvendo o gelo.
A gente fica preocupado, seu repórter, com as pessoas que vivem em áreas de risco. A Defesa Civil de Ilhéus em alerta e a gente aqui também. Vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação.
Copa de Elite.
BA-649 passa a se chamar Rodovia Governador Roberto Santos. Foi oficializada desde janeiro publicada no Diário da Assembleia Legislativa da Bahia.
Falta de energia provoca protesto e fechamento da Ilhéus e Itacaré. Congestionamento quilométrico na nossa querida Serra Grande, viu, seu repórter? Alô, alô, Coelba!
Operação Papaléguas, cumprimento de mandado, busca e apreensão, Companhia 61, Rondesp Sul, combate ao crescimento de crimes relacionados ao roubo de cargas na BR-101, vários objetos roubados foram recuperados.
Mês da Mulher terá corrida, palestras e serviços gratuitos em Ilhéus. E
a PPI, a PRB, participa da primeira rodada de campanha salarial na cidade de Una. Reajuste salarial dos professores e outras demandas.
Olha, a comissão e a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres da Câmara Municipal de Ilhéus preparam ações agora também para o mês de março, Março da Mulher. Todos os detalhes você vai acompanhar aqui no Tropa de Elite, seu repórter. O que tem mais?
Operação Força Total prende em flagrante João Eduardo Valadares Neto, o Dudu, na Gamboa. Ah, ele avistou a guarnição da Companhia 68, empreendeu fuga, deixou cair uma sacola com maconha, cocaína e crack, e ainda uma pistola municiada foi encontrada na cintura do Dudu, na Gamboa.
Prefeitura de Ilhéus realiza audiência pública para apresentar contas do município hoje, lá na Câmara de Ilhéus. Você falava ontem do apelo dos moradores ali, Alto da Tapera. Eu tenho a notícia aqui, o secretário, né, confirmando a retomada da obra lá da ladeira do Rio Almada, ali no Alto da Tapera, ainda esse ano, viu, seu repórter? Notícia boa e a esperança é a última que morre. Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui no Número 1 das Manhãs. É o Tropa de Elite, até às 8!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado, tá no pé do rádio aí, 6:13. São 6:13. Preste atenção. A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada estadual Ivana Bastos, ela promulgou a lei número 15.106, que denomina a BA-649 como rodovia Governador Roberto Santos. A estrada liga os municípios de Ilhéus e Itabuna, aquela ali, sem ser a Jorge Amado?
A do outro lado do rio.
Então,
e eu ainda acho que ali um desperdício de dinheiro, viu, senhor repórter?
Essa norma foi oficializada no dia 28 de janeiro, publicada no Diário Oficial do Estado. Preste atenção, seu Scarpita. Um projeto de autoria do deputado estadual Roberto Carlos, do PV. O Roberto Carlos, que é lá de Juazeiro, não tem nada a ver com nossa região, e aí ele é o autor, da
Você quer dizer o quê? Que deveria partir de algum
deputada que daqui? Foi eleita por Ilhéus. Então,
a deputada já jogou a toalha, seu repórter.
O Roberto Carlos.
A deputada, que você não quer falar o nome, já jogou a toalha.
A deputada Soane Galvão.
Jogou a toalha, seu repórter.
Foi para a Assembleia brincar de deputada e tirar fotos com o ex-prefeito no momento da entrega de viaturas. Então, o Roberto Carlos, ele presta homenagem ao médico professor, ex-governador da Bahia, Roberto Santos, e ainda tem mais. Na justificativa, Roberto Carlos ressaltou a trajetória do ex-governador, que também foi reitor da Universidade Federal da Bahia, ministro da Saúde, durante o governo Sarney. Então, no texto aprovado, destaque é que a gestão de Roberto Santos foi marcada por investimentos em educação, saúde e infraestrutura, com a criação de hospitais e centros de convenções, o Centro de Convenções da Bahia. Então, o ex-governador deixou um legado fundamental, o que torna esta homenagem justa, especialmente por se tratar de uma via, ainda que não possuía a denominação oficial, e aí agora é uma oportunidade de valorizar personalidade que contribuiu diretamente para o desenvolvimento do nosso estado. Aí o cara vem de lá de Juazeiro e disse...
Sabe quem comemorou? Eu não sei por que você ficou incomodado com essa indicação do deputado.
Não.
O Roberto Carlos. Não, você sabe quem comemorou essa notícia?
Eu estou questionando a deputada...
Deveria partir.
Que mora aqui em Ilhéus. Foi eleita na sua maioria dos votos por Ilhéus. E que deixa o cara lá de Juazeiro sinalizar.
Eu já te falei que a deputada já jogou a toalha, senhor.
Mas está de parabéns o deputado Roberto Carlos. Roberto Carlos, que goza de um grande prestígio com o ex-presidente, o presidente campeão baiano pela equipe do Colo-Colo. Amigo
José
do Zé Maria.
Zé Maria. Sabe quem comemorou essa notícia? Quem? Muito. O nosso querido Carlos Sodré. O Carlos Sodré, amigo. Lá de Itapé, amigo, né? Inclusive, teve um bom relacionamento com o Roberto Santos. Ele comemorou muito essa notícia, né? Mandava mensagem logo quando começou a tramitar lá na Assembleia Legislativa da Bahia. Como você está pertinho ali, ontem teve um acidente. Eu lembro que o ouvinte falava da questão do sinal, né? Do radar ali em frente à CEPLAC. O acidente aconteceu justamente embaixo do radar, seu repórter. O radar que não existe mais, o radar de 40 quilômetros na Ilhéus Itabuna. E dois carros colidiram frontalmente, e o outro foi parar lá em cima do canteiro onde tem o nome CEPLAC.
Tem o nome CEPLAC, eu vi.
Você viu? Situação eu vi, complicada.
Eu vi a foto. O nome CEPLAC, o carro parou lá em cima.
Impacto grande, seu repórter. Impacto grande aí. Jogou o outro carro lá em cima. E o outro ficou na pista. Polícia, né, ali pertinho tem um tó. Logo em seguida chegou a PRF. Por se tratar de uma rodovia também federal, de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.
Quando a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, chegou, você não visualizou, não, o Bebeto Melgaço?
Não, senhor repórter, já tinha passado, viu? Agora, já que você falou da Assembleia Legislativa da Bahia, estou recebendo um convite aqui, o nosso querido médico, ele que esteve conosco,
doutor Renato Costa.
Próximo dia 13 de março estará recebendo aí a medalha 2 de julho, lá da Assembleia Legislativa da Bahia.
Ele foi lembrado por quê? Porque o deputado estadual na época, o doutor Renato Costa, ele foi escolhido pela imprensa do estado da Bahia como o melhor deputado estadual na época.
Pois
o destaque como deputado estadual. E aí vem um reconhecimento agora, né,
Scott? Agora, você sabe quem é o autor dessa preposição para a comenda 2 de julho? O Pancadinha.
O Pancadinha,
o deputado Pancadinha. Renato Borges da Costa estará recebendo aí a comenda 2 de julho da Assembleia Legislativa da Bahia. Ele foi deputado por 2 mandatos lá, representando tão muito bem a nossa região e a Bahia, viu?
É o que eu digo, o doutor Renato Costa é o médico que todo mundo gosta.
Parabéns pro doutor Renato. 6h20, vai se atrasar não, 6h20. Hoje tem abertura aí a Conferência Municipal de Assistência Social e a gente vai bater um papo já sobre isso. Hoje também tem audiência pública, seu repórter, a Prefeitura de Ilhéus realizando essa audiência pública para apresentar contas do município, exercício 2025, viu? Essa reunião na Câmara de Vereadores detalhará o cumprimento das metas fiscais e a situação financeira do final de 2025. A Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento realiza hoje audiência pública para apresentação desses resultados financeiros no nosso município. O encontro acontece a partir das 9 horas lá na Câmara Municipal e tem como objetivo detalhar o cumprimento das metas fiscais e a situação financeira referente ao terceiro quadrimestre de 2025. Durante a audiência, a equipe técnica da Secretaria da Fazenda detalhará o cumprimento das metas fiscais e a trajetória da dívida municipal. A apresentação é uma ferramenta de participação popular, permitindo que os vereadores e a população acompanhem o equilíbrio entre as receitas e as despesas do município. O evento contará com a participação de representantes da Comissão de Finanças e demais parlamentares que participarão da análise dos dados apresentados pela gestão municipal. A audiência é aberta ao público, reafirma o compromisso do governo municipal com a transparência pública e o diálogo com a sociedade civil. A Câmara Municipal de Ilhéus, ali no centro, né, tem também a transmissão pelo canal oficial da Câmara lá no YouTube, Câmara de Ilhéus. O Fernando Fernandes e toda a equipe, seu repórter, detalhando essa audiência pública logo mais às 9 horas. Vamos no zap zap dar moral para quem dá moral para a gente. Olha, a reunião que aconteceu entre César Porto, né, o líder do governo na Câmara, o vereador Márcio Bodão, e o prefeito Valderico Júnior, seu repórter, causou muito, né? Tem uma turma da oposição que fica... A turma do contra. É a turma de quanto pior, melhor. E Valderico Júnior mostrando habilidade e uma articulação, né, política boa, uma harmonia entre os poderes, que a gente sempre fala. Os poderes são independentes, mas a harmonia precisa existir. E aí acabou deixando a oposição preocupada. O pessoal já estava ensaiando um bocado de coisa, falando, e de uma hora para outra, né? Esse clima que muitos achavam que ia ficar tenso, que era fogo no parquinho, ficou tudo de boa, tudo na harmonia, mostrando que o entendimento, o diálogo é a melhor forma.
Mas,
né,
eu não deixo de parabenizar o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o vereador César Porto, pelo posicionamento. Ele fez o prefeito puxar o freio de mão.
Alguns secretários precisam entender de que o vereador é um representante do povo. O povo escolheu os 21 representantes para estar lá na Câmara. E a gente precisa respeitar isso, seu repórter.
Eu tenho que ter certeza. Sim. Que o secretário Igor Erdens, da Ordem Pública, não está no meio aí dos vereadores, que não atende aos vereadores.
Você está curioso para saber agora quais vereadores...
O Igor Erdens é diferenciado.
E quais secretários, né? Quem foi o vereador que ligou e o secretário não atendeu, seu repórter?
Rapaz, minha língua coça, viu, Oscar? Não é somente um vereador, não, Robertinho. Para causar essa... Entendeu?
Sim.
Causado o tamanho que foi essa repercussão aí. Não é somente um secretário, não. Tem mais secretários.
Vamos aguardar.
Não é somente aquele secretário.
Vamos
não.
Aguardar as cenas dos
falar
próximos
nisso, quero mandar um
capítulos.
Abraço ao meu amigo, o doutor Jorge Cajueiro.
Ah, procurador-geral do município. Vamos no zap zap.
Volta de elite. Aqui o povo fala.
Mandar um abraço para nosso querido Gugu Burg, seu repórter. Gugu tá na expectativa para ouvir o Paixão aqui no Tropa de Elite. Terça-feira tem Paixão de Ilhéus, ele que é pré-candidato a deputado estadual, ao vivo aqui no Tropa de Elite, hein?
O Paixão desfilou no Malhado ontem com Edson Ferramenta do lado e com o Gugu Burg anunciando essa entrevista aqui no Tropa de Elite.
Mas não foi no bug, não, né?
Não, foi andando lá, corpo assim, a corpo.
Corpo a corpo, viu? Paixão, aquele abraço pra você. E terça-feira, viu? Dia 3 de março, Paixão de Ilhéus aqui no Tropa. Balaio na linha 1 do Tropa, grande liderança aí do Alto da Esperança. Bom dia, meu amigo.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, meu amigo Mário Santo. Bom dia, meu amigo Robert Escapita. Sextou e o final de semana chegou. E aproveitando o ensejo e mandar meu alô, meu bom dia, um bom final de semana para meu amigo, para minha amiga ali, Paula, ali na Barra de Itaíbe, que está cuidando muito bem do nosso amigo Jeremias do Jegue. E bom dia também para meu amigo Adriano, ali em Ribeira das Pedras. Bom dia também para meu amigo Boru, na Lagoa. E bom dia também para aquela comunidade sofrida ali da Central de Abastecimento, que pede socorro imediatamente em questão daquela cobertura da central ali.
Tô preocupado com aquilo ali, viu?
Pra todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um bom final de semana também pra minha amiga Dona Edilza e Val Mecânico.
Valeu. Um abraço aí, viu? Dona Edilza é a prefeita do Alto da Soledade. Você bota aquela situação ali, realmente, do teto da feira, não é de agora, que as pessoas vêm alertando, né?
Ah, já faz algum tempo.
É algum tempo.
Muita gente já pegou carona naquilo ali para fazer política. É. Dizer que chegou uma emenda. Chegou uma emenda, a gente vai derrubar e vai construir o novo teto ali, vai fazer... Vamos fazer acontecer, vai ficar muito bonito.
E o Zé Carlos precisa, viu?
O Zé Carlos até imaginava que fosse fazer mesmo.
É
o Zé Carlos que aquela é o presidente da Associação dos Feirantes.
Como é que o pessoal vai
batia no ombro dos feirantes. Enganou todo mundo e nada foi feito até agora. E nenhuma emenda, ou chegou a emenda?
Eu acho que não, viu? Rosana Costa, sexta-feira, Deus... Todas as manhãs nos entregue o nosso maior milagre, a vida. A ele a nossa gratidão. Bom dia, viu, Rosana? Tem mais aqui. Bom dia, Marinho Santos Escarpito. Uma feliz sexta-feira abençoada para todos nós. Nega Áurea, um abraço para você. Nega é cunhada do Gilson, viu? Lá do Sinzep.
Ah, o Gilson.
Gilvan. Gilson ou Gilvan?
É irmão do Marinho.
Ai, é Gilson.
Marinho de Lazenze.
Você chamou ele de Gilvan, rapaz.
Não, Gilvan, o irmão dele.
É Gilson. Dona Arlinda, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Alberto Capita. Sextou.
Sextou.
Marinho Santos, dá um alô, passou domingo aqui no Cariri e Cabeludo, lá na Praça do Malhado, de frente ao Mangostão.
Cabeludo.
Bom dia, boa sexta-feira pra vocês.
Bom dia, bom dia, bom dia. O Cabeludo é famoso porque ele não tem cabelo, né, senhor repórter? Agora tem um apelido de Cabeludo, rapaz.
Ex-motorista da Via Metro.
Olha, por falar em motorista, senhor repórter, contato ontem com o Índio Rodoviário. Tem audiência marcada com o prefeito Valderico Júnior, próximo dia 5 de março. Na pauta, essa rescisão dos trabalhadores da antiga São Miguel, viu? Vamos ver se até o final do programa a gente traz mais detalhes desse contato direto com o Índio.
200 trabalhadores, cara.
E a turma precisa receber, viu? Olha, bom dia, meus amigos. Marinho Santos, Robertinho Scarpito, excelente sexta-feira, abençoada, amém. É o Antônio e Selma lá em Serra Grande. Grande abraço. Cadê Dona Dora? Tô com saudade de Dona Dora. Espirro lá na Barra. Pedindo aquele alusão pra gente, viu? E o Gilmar do Basílio, tá na linha 1 do Tropa, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Roberto Escapeto, bom dia, Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
O Flamengo ganhou, hein?
Tá feliz?
Eu assisti, na hora que eu fui dormir, tá de 2-1. Tô estampado na vida. Na Bahia e o mundo só dá Flamengo.
Sextou.
Latino Capoeira, Latino Show.
Você é uma figura.
Axé Bahia, salve, salve.
Que vai ter de gente hoje com a camisa do Flamengo nas ruas.
Tem um monte de torcedor do Flamengo que torce pro Bahia.
É verdade, viu? Bom, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Aurélio, um abraço pra você, viu? Sempre dando essa moral, né? Edna de Uruçuca também dando aquele bom dia especial. Toda a turma 10 aí. Nosso querido Cuba Livre, a turma da Panificadora, São José, a turma das padarias aí, aquele pãozinho gostoso. Mandar um abraço pros padeiros que colocam a mão na massa cedo. Que depois, né, deixa aí o pão de cada dia, seu repórter. Um pãozinho quente sempre cai bem, né? No mingauzinho, Ave Maria, nem se fala, hein?
Não entendo qual produto que coloca em um pão.
Aí você tem que perguntar
o pão ficar 5, 6, 8 dias do normal. Dentro da normalidade.
Só perguntando.
Só que esse pão tem um custo mais alto, é um pouquinho mais caro.
Que pão é esse, senhor?
Mas não vou dizer o nome da padaria.
Você vai fazer propaganda dessa padaria?
Não.
Agora perguntar algum padeiro aí, né? Qual o produto que bota para o pão durar, viu? Ai. Bom, daqui a pouquinho então mais uma passada no nosso WhatsApp 739-8829-1029 é o telefone da sua participação. Seu repórter Marinho Santos, eu tô com a nossa querida Priscila Vajão no ponto. para trazer aqui a informação, né, que vem direto da cidade de Uruçuca. Agora, nós temos aí problema sério, a questão do Hospital São José. Cobramos ontem, vamos cobrar hoje novamente, porque a turma que está fazendo quimioterapia não pode ter o tratamento suspenso, seu repórter. E a turma está preocupada. Eu recebi relatos, né, de familiares que estão preocupados. Agora, pode, se o São José fechar as portas, podemos ter um problemão, viu?
A secretária de saúde, Sonilda Mello, já disse que, olha, enviamos no entorno de mais de 400 mil reais para o hospital, para a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, e esse dinheiro está indo para onde? Que não efetua os pagamentos, principalmente a prioridade número um. Alô, Osvaldo, prioridade número um são os trabalhadores. Os trabalhadores que ali, inclusive tem alguns que já tem muitos e muitos anos trabalhando na Santa Casa, no Hospital São José, e que não pode ficar com fome, não pode ficar, chegar no final do mês o dinheiro, ah, não tem dinheiro, tem que dar, tem que ter jogo de cintura.
Manter salários em dia, né? Os fornecedores em dia, porque também a máquina não pode parar, senhor.
Pode não.
Não pode parar. Nós estamos com a Priscila Vajão no ponto, é mais um giro regional chegando na metralhadora da informação. Antes disso, trazer a notícia aqui, né? A Secretaria de Educação, consulta pública sobre o ciclo, profissionais da educação, senhores pais e responsáveis, hora de avaliar o ensino e aprendizagem na rede municipal, hein? São pais responsáveis e profissionais de educação que podem colaborar com a melhoria das práticas escolares. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da SEDUC, a Secretaria de Educação, iniciou duas consultas públicas online para avaliar o ciclo de aprendizagem da rede municipal. O objetivo é ouvir tanto, né, as famílias quanto os educadores para analisar as práticas educativas e sugerir melhorias na qualidade do ensino. A iniciativa busca atender como o aprendizado chega aos estudantes e como a organização do ensino pode evoluir de forma transparente. O ciclo de aprendizagem organiza esse ciclo, né? Diversos sistemas de reprovação anual. Esse modelo respeita o tempo de cada criança e garante que ela desenvolva suas habilidades. Muito bacana. A participação é realizada por meio dos formulários eletrônicos. Aí, né? Lá no canal oficial da Prefeitura de Ilhéus, você encontra os dois links com o formulário para poder preencher. Vamos de giro, Priscila Vajão, chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Roberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos, e um bom dia especial para você, amigo ouvinte, ligado desde cedo aqui no Tropa de Elite. Priscila Vajão chegando nesta sexta-feira com informações importantes direto de Uruçuca. A Câmara de Vereadores de Uruçuca deve sediar nos próximos dias uma reunião importante, que é para discutir a mobilidade urbana do município. De acordo com as informações da gestão municipal, a prefeita Magnólia Barreto, juntamente com o presidente da Câmara, o senhor José Pedro Castro, irá se reunir com a equipe responsável pelo estudo técnico do trânsito da cidade. Esse encontro tem como objetivo tratar de questões relacionadas à organização do tráfego, incluindo mudanças de mão e contramão em algumas vias, situações que vêm gerando transtornos, principalmente nos finais de semana, quando o fluxo de veículos é bem maior. A proposta é apresentar as informações técnicas e discutir, dentro da legislação, alternativas que possam melhorar a circulação e garantir mais segurança para os motoristas e pedestres. Já na área da segurança, a Câmara de Vereadores receberá na sessão do dia 10 de março a presença do Major. Essa visita, que estava prevista inicialmente para o dia 3, foi remarcada para o dia 10. Durante a sessão, o oficial deverá tratar de temas ligados à segurança pública do município, com destaque para ações em Serra Grande e também na zona rural. A expectativa é de diálogo e encaminhamentos que possam fortalecer a segurança em Uruçuca. Seguimos acompanhando aí os desdobramentos dessas pautas que impactam diretamente a vida da população aqui de Uruçuca, hein? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um excelente final de semana. Segue daí, Robertinho e Marinho. Forte abraço.
Valeu que valeu, Priscila Vajão. Um abraço para você, bom final de semana. E a gente se encontra na segunda-feira, viu? Tem faturamento chegando até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Destaque da volta, repórter, antes de você tomar um migalzinho da dona Marizete lá da feirinha no Guanabara, viu?
Operação Força Total, prende em flagrante João Eduardo Valadares Neto, Dudu. Ele avistou guarnição da Companhia 68, empreendeu fuga, deixou cair uma sacola com maconha, cocaína e crack, e na cintura dele tinha uma pistola municiada, foi encontrada pela polícia.
Na volta tem bola dentro e tem também população regional na bronca com a Coelba.
Gabriela,
sextou!
Sextou!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos!
A hora certa para você, se liga aí, 6h44. Olha, policiais militares da Companhia 68 prenderam o Dudu. Alto da Gamboa, a guarnição da 68 logrou êxito durante a Operação Força Total. Prendeu em flagrante João Eduardo Valadares Neto, conhecido como Dudu, na Gamboa. A PM informou que Dudu avistou os policiais, empreendeu fuga e deixou cair uma sacola. A sacola contendo 37 buchas de maconha, 6 petecas de cocaína e 54 pedras de crack. Na residência de Dudu, os policiais realizaram uma busca pessoal, encontrando em sua cintura uma pistola municiada de uso restrito. Dudu deve passar por audiência de custódia hoje, e se o juiz decidir pela conversão em flagrante, de flagrante em preventiva, Dudu será recambiado para o conjunto penal de Itabuna. Então, as drogas, a pistola e o Dudu foram apresentados no plantão ordinário da 7ª Coripim para a lavratura do boletim de ocorrência e as providências, né, judiciais.
O Dudu foi
cabíveis.
Pra onde, senhor Potter?
Popó.
Foi pra Popó o Dudu?
Até audiência de custódia hoje.
Hoje.
Tem que ver.
Se Dudu vai pra lá.
Se a cabeça do juiz tiver.
Fica onde, Dudu? Calma.
Vai
lá.
Pra aquele conjunto penal de Itabuna.
Vai pra Itabuna.
E lá o bicho pega, viu?
Dudu. Olha, senhor repórter, até quando a gente vai estar cobrando aqui? Os fios estão pendurados na 13 de maio. Que não é mais 13 de maio o nome da rua, né? É outro nome. Agora eu não consigo memorizar esse nome, viu, senhor repórter? Antiga 13 de maio. Eu não consigo memorizar o nome, né? Mas que os fios, chamar a atenção aí. Atenção, né? Atenção aos fiscais da prefeitura. É, vou fazer esse apelo aqui ao secretário Igor Erdens, se for da responsabilidade da pasta aí do Igor Erdens, a quem é que a gente pode cobrar? Tá, o negócio tá feio. Inclusive a pessoa pode tomar uma queda, senhor repórter.
Ele tá falando,
tá na altura do pescoço.
Todo dia tá falando aqui.
São vários fios.
O responsável tem que estar antenado.
Eu sei que não é só ali não, mas tem outras ruas onde também nós temos esse problema dos fios aí pendurados, fios de internet. É, imagina só, que situação. Pra atravessar a rua, dá de cara com um fio, aí cai. E o prejuízo, e a vida que é o maior patrimônio. Vamos trazer a Denildo Braga. Ele que traz as informações do futebol aqui no nosso programa. Até às 8, Tropa de Elite está no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Olha, teve acidente também, viu, seu repórter? Não foi só esse na Ilhéus Itabuna, não. Teve na 101, na 415. Motoristas precisam redobrar a atenção, viu? E sobre a questão das paralisações e as manifestações em questão do preço do cacau, a informação que a gente tem é que os protestos não vão parar, não, viu? vão continuar, mesmo com essa portaria publicada no Diário Oficial da União. Edenildo Braga, chegue chegando.
Bola dentro.
Bom dia a você, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Escapita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Um jogo fechou aí a quarta rodada do Campeonato Brasileiro na sua Série A e o Santos, com dois gols de Neymar, bateu o Vasco pelo placar de 2-1. Com o resultado, o Santos chega a 4 pontos e está na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, em 4 jogos, não venceu, marcou apenas 1 ponto e é o lanterna da competição. O Campeonato Brasileiro dá uma pausa agora devido às finais dos estaduais e só retorna no próximo dia 10 de março. Vice-campeão de novo. Depois de perder a Supercopa do Brasil para o Corinthians, ontem foi a vez da final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo venceu no tempo normal o Lanús pelo placar de 2-1. A partida foi para a prorrogação e o time argentino fez 2 gols e conquistou o título. Desgaste para o elenco do Flamengo e especialmente para o treinador Felipe Luiz. E a zoação? Ah, hoje vai ser durante todo o dia. Flamengo 2, Lanús 3. O Lanús campeão da Recopa Sul-Americana, o Flamengo vice de novo. Na Copa do Brasil, tivemos ontem o Ceará batendo Primavera por 2-1, o Operário de Vargem Grande empatou com o Porto Velho em 1-1 e o Porto Velho venceu nos pênaltis 3-1. E a Portuguesa de São Paulo bateu Alto Piauí de virada pelo placar de 5-1. Definida a arbitragem para a semifinal do Campeonato Baiano 2026. A bola rola neste sábado, às 5 da tarde, no estádio da Fonte Nova, Bahia e Juazeirense. Quem vai apitar é Bruno Pereira Vasconcelo, ele que é da CBF e reside em Madre de Deus. Já no domingo, o outro jogo que decide o finalista, Vitória e Jacuipense, esse jogo no Barradão, também às 5 da tarde. Quem apita é o árbitro CBF de Feira de Santana, Wagner Francisco Silva Souza. Jogo único, Vitória enfrentando a Jacuipense no domingo, no sábado, Bahia e Juazeirense. Caso os jogos terminem empatados, decisão nos pênaltis. Quem passar para aí a grande final do Campeonato Baiano 2026. São as informações esportivas da manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom
valeu,
dia.
Um abraço para você, bom final de semana também, Edenildo Braga. Segunda-feira você volta trazendo, né, notícias do futebol para deixar a turma feliz, né? Torcedores de cabeça inchada. Por falar em futebol, seu repórter Marinho Santos. Estou acompanhando aqui essa movimentação, né? E Ilhéus vai estar aí, primeira Copa Interbairros de Futebol de Ilhéus, agora em março, viu? Agora em março. E aí no Gabriela Esportiva você fica por dentro de todos os jogos. Grupo A tem o Iguape, tem a Avenida Esperança, tem o Novo Ilhéus, São Miguel e a Morada do Porto. No Grupo B, né, Basílio, Ilhéus 2, Banco da Vitória e Itapera. No Grupo C, temos aí o Teotônio Vilela, Hernani Sá, Malhado e Barra. E no Grupo D, nós temos aí Princesa Isabel, Nossa Senhora da Vitória, Conquista e Nelson Costa. É a primeira Copa Interbairros de Futebol de Ilhéus. É, realização aí da Prefeitura de Ilhéus. Vai ter o apoio da Federação Baiana. É, Federação Baiana de Futebol, Câmara de Vereadores. Vai ser um evento bacana e aqui a gente vai estar passando tudo. É a primeira Copa que está chegando primeira Copa Interbairros de Futebol de Ilhéus. E aqui no Tropa de Elite a gente vai manter você bem informado e também no Gabriela Esportiva. Segunda-feira tem mais, hein?
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mais uma passadinha no nosso WhatsApp. 8 minutinhos para as 7. Vanesca lá do Sol e Mar. Bom dia. Ela, bom dia, dupla maravilhosa. Bom dia, ouvinte maravilhosa também você, viu? É uma sexta-feira maravilhinda para você. Valeu, Vanessa. Tem a Eliana Costa que também tá no Nelson Costa. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Eu tenho uma reclamação, né, que tá acontecendo aqui no posto de saúde, Nelson Costa. Ei, danado, né? Foi o que aconteceu, o homem tava na fila. Nossa, eu não acredito nisso, viu? Precisou ir no banheiro? Meu Deus do céu, que situação, viu? Newton César, pedreiro show aí, um abraço pra você, obrigado. Bom dia, Mário Santos Escarpita, morador de Sambaituba. Estamos sem marcar, viu? É, o rapaz que marca o exame tá de férias, não colocaram. Outra pessoa aqui, posto de Sambaituba, valeu, Paula. Reclamação feita no Tropa de Elite. Pedrinho Ávila ligado com a gente, homem do Barracão Azul. Bom dia, bom dia, bom dia. Diz que o banheiro estava fechado, senhor. Você imagina, a pessoa necessitava ir no banheiro e o banheiro fechado. E você sabe quando a vontade chega, tem que ir no banheiro, né?
Lá em Sambaituba?
Não, aí já foi lá no posto de Nelson Costa. A menina tá aqui dizendo, viu, Escarpita? A questão aí foi que o banheiro estava fechado. Vamos ouvir o povo fala. A Fátima, Fátima é lá do São João de Aritaguá. Bom dia, Fátima. Estamos esperando aquele cafezinho gostoso, né, que você prometeu. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Roberto Capita.
Bom dia.
Como é que vai vocês?
Tudo na paz.
Estou aqui no Guapi, no posto do Guapi. Um bom dia. Tô aqui ouvindo você pelo celular, meu. Tô aqui ouvindo vocês pelo meu celular, viu?
Valeu.
Que sinal.
Um bom final de semana pra você, viu?
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Ótima sexta-feira pra todos.
Bom dia, Willis.
Meus amigos, passando aqui pra lembrar mais uma vez aí o nosso secretário, pra dar um pulinho aí no bairro Nossa Senhora Vitória, na rua 15 de agosto aí, e rua São Jorge aí, em frente ao mercado NV, depois do mercado Meira, aí, tá impossível de passar aí, meus amigos, com aquela água passando aí, tá uma piscina, meus amigos, as crianças indo aí pro colégio, Fé e Alegria aí, tá tendo dificuldade pra passar, até motoqueiro, o pessoal passando de cá aí, tá tendo dificuldade pra passar, entendeu, meus amigos? E aí, dá um alô nosso Cacá Colchão aí também, nosso amigo Cacá Colchão, pra dar uma olhadinha nessas valetas aí do bairro Nossa Senhora Vitória, aproveitar que essa chuva não caiu ainda, pra poder ver se eles podem fazer alguma coisa aí pelo nosso bairro, meus amigos. Agradeço a vocês aí, ótima sexta-feira e bom trabalho.
Valeu, Willis, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Escarpita, Marlos Souza.
Bom dia.
Robertinho e Marinho Santos. Ali na 13 de maio, aquele cabo de internet ali.
Falei agora
há pouco. Quando é que o pessoal vai tomar a providência de aumentar ali, porque tá baixo demais.
Tem que levantar, tá perigoso, tá perigoso.
Desejo a vocês um bom final de semana. Fique com Deus.
Amém, 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 Marcos. Obrigado pela sua participação, viu?
Bom dia, Rádio Santos, Rádio Dois Capita.
Bom dia.
Aqui, viu? Tropa de Elite. Esse programa de grande audiência com Marinho Santos e Raimundo Escapita. Grandes locutores profissionais.
Valeu, Robério!
Manda aí um bom dia para Landri Viana.
Segura, viu?
E para Batata de San Miguel, Itamar Almeida, lá de Goiânia.
Só gente
e
boa.
Meu amigo Teca da Cabana. Palmito.
Só gente
alô,
boa.
Tropa de Elite, Roberto.
Valeu. Um abraço pra
bom
você.
Bom dia.
Valeu, Robério.
Bom dia, Roberto Escarpita.
Bom dia.
Passando por aqui para desejar um feliz final de semana, na paz, abençoado para cada um de nós.
Abençoado.
Deus abençoa.
Abençoado.
Abraço.
Sexta-feira abençoada.
Beijo, Julita falando.
Dona Julita, beijo enorme pra senhora, viu, Dona Julita? Obrigado pelo carinho, viu? O Tropa é o número um porque vocês colocam Tropa de Elite lá no topo da audiência, né, seu repórter? E nós colocamos vocês, amigos ouvintes, como prioridade aqui nesse programa.
Os ouvintes são prioridades.
Prioridade.
Tanto é que ontem eu estava no velório do saudoso
Chico.
Chico
Lima, né?
Chico Lima. Eu fui no velório dar o último adeus ao Chico Lima e me deparei lá com o secretário Cacá Colchões. Falei da demanda, da cobrança moradora da rua Gabriela, bairro Nossa Senhora da Vitória, e ele me prometeu que vai resolver o problema.
A Caixa Coletora. Notícia boa aí, padrona Creuza, tá vendo, dona Creuza? Notícia boa. Eu tenho outra notícia boa aqui, seu repórter, você também falou no programa de ontem, a situação ali da ladeira, né? A ladeira Rio Almada, que dá acesso ao Alto da Tapera. Informação chegando aqui, o secretário de infraestrutura, Gabriel Andrade, confirmou que a obra da rua Rio Almada, lá que dá acesso ali ao Alto da Tapera, aquela ladeira subindo ali, chão, enrolamento de motores, será retomada ainda este ano. A intervenção, que é uma demanda urgente da comunidade, está na verdade paralisada há aproximadamente quase 4 anos, seu repórter, já, né?
Caminhando para quatro anos. O Gabriel prometeu iniciar essa obra agora, mês de março.
Inclusive o vereador Nascimento Júnior, ele vem cobrando isso também, né? Moradores também cobrando e a gente acompanhando.
Eu lembro que o Gabriel prometeu mês de março. Aí agora é até
fevereiro, né?
É esse ano que vai resolver.
É, fevereiro. Aí não, a notícia é boa.
Tem que dar, não, tem que dar notícia e definir
ainda
data.
Esse ano resolve o problema.
Aí vamos resolver no mês de março. Aí agora este ano.
Esse ano.
Aí mudou.
Mas é uma notícia boa. Sim, não deixa
pra mim,
ser.
Pra mim não, nem pros moradores.
Se
falou março.
As opiniões.
Se ele falou
livres.
Março, deveria iniciar agora no mês de março. Aí agora, até este ano. Isso
As
é notícia boa?
As opiniões são livres.
Isso é notícia boa?
As opiniões são livres.
Quanto tempo esse povo está esperando com ansiedade dos moradores? É hoje, amanhã. O governo passado enrolou. O Átila Dócio, o ex-secretário, enrolou. O prefeito enrolou. Todo mundo enrolou e os moradores esperando. Aí vem o novo secretário, traz uma confiança tamanha para os moradores. Olha, até no mês de março a gente começa, viu? E agora, até este ano,
esse ano ladeira... é a informação que a gente tem aqui.
Aí eu vou em defesa dos moradores, viu, Luiz?
Eu sei disso. Nós temos muitos amigos que moram ali.
Tem que procurar,
né?
Botar...
E que vem sofrendo muito.
Colocar a data certa, secretário. É esse mês de março? É março. Ah, é o mês, é o ano, é o mês, ainda este ano, não ficou muito bom não, viu?
Marinho Santo.
Não ficou aprovado não, viu, Scar?
É, a notícia então, você não acha que é uma notícia boa?
Não, ainda este ano.
Ainda este ano vai
resolver
o problema.
É uma coisa muito solta.
Ah, sim, fica solta no ar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer a Nath Almeida, tem mais um giro regional, porque aqui a notícia não para, viu?
A região interligada no Tropa.
Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Um grave acidente foi registrado no início da noite de ontem na BR-101, no trecho entre Itabuna e Buerarema. A colisão ocorreu por volta das 18 horas e envolveu uma picape montana e uma carreta carregada de sementes. De acordo com informações, a montana seguia no sentido Itabuna quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, colidiu contra a lateral esquerda da carreta, que trafegava no sentido contrário com destino a Eunápolis. Com impacto, o carro de passeio foi arremessado para fora da pista, parando as margens da rodovia. A BR-101 ficou completamente interditada nos dois sentidos por mais de 2 horas, provocando um congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros e causando transtornos aos motoristas que passavam pelo trecho. O motorista da carreta, identificado como Daniel, relatou que tentou evitar a colisão. Segundo ele, ao perceber a aproximação do veículo, jogou a carreta para o acostamento, mas não houve tempo suficiente para impedir o choque. O caminhoneiro afirmou ainda que não é possível afirmar o que teria provocado o acidente, levantando a hipótese de que o condutor da Montana possa ter passado mal, cochilado ao volante ou perdido o controle da direção. O motorista da picape, que ainda não teve a identidade divulgada, ficou preso às ferragens e foi resgatado por equipes de socorro. Após receber os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel Urgência SAMU, ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. Informações médicas preliminares indicam que o quadro de saúde é delicado, viu, Robertinho Escarpita e Marinho Santos? Por hoje só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Obrigado pela sua participação. Atualizando aqui, infelizmente, né, o Diogo, que conduzia a Montana, que colidiu com essa carreta na 101 na tarde de ontem. Ele veio a óbito, não resistiu aos ferimentos. Ele faleceu no hospital de base, na cidade de Itabuna, onde foi levado aí pelo SAMU e estava sob procedimentos cirúrgicos, né? O impacto sofrido foi muito forte no veículo. Nossos sentimentos e condolências aí a todos, né? Ele era da cidade de Quaraci, viu? Nossos sentimentos. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Até às 8, Tropa tá no ar. No oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Uma super sexta-feira para todo mundo ligadinho com a gente, hein?
Gabriela FM, de Ilhas Bahia para o mundo, 102.9. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sexta-feira. Sexta-feira.
Sextou.
Com a Gabriela.
Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. E até às 8, o Tropa tá no ar nessa última sexta-feira de fevereiro. O mês é curto, mas é intenso. O Tropa tem um oferecimento todo especial para Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Sextou na Gabi, Tropa. Segue até às 8, é a metralhadora da informação. O nome do programa é... Sexta-feira é Tropa de Elite, é Gabriela FM. Olha, hoje, daqui a pouquinho, hoje em edição extraordinária, tem um direito de todos, doutor Abraham Feldman, já ao vivo com a gente. Vamos falar de juros abusivos. Você, amigo ouvinte, né, tem reclamado aí juros abusivos? Chega para perto do rádio, porque daqui a pouquinho tem direito de todos com o doutor Abraham Feldman. São 7:15 na Bahia, 7:15. Olha, uma polêmica, seu repórter. Inclusive, você trouxe uma matéria, né, os trabalhadores da empresa São Miguel, que não opera mais em Ilhéus.
Os trabalhadores estão no prejuízo.
Por quê? Porque não receberam a rescisão.
Não receberam a rescisão e aí prejuízo para os pais de família. São quase 200 ou mais de 200 trabalhadores.
É, eu estou na linha com o Índio Rodoviário, ele que representa a categoria e esteve conosco, tem acompanhado de perto e tem notícia, né, para esses rodoviários. Alô, Índio, bom dia, Índio.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia a toda a sua equipe, bom dia também aí à população de Ilhéus. Scarpita, a respeito dos ex-funcionários da São Miguel, foi feita uma ação coletiva, né? Envolvendo todos os 217 trabalhadores da ex-empresa São Miguel, onde já tivemos uma primeira audiência de conciliação com a empresa São Miguel, onde ela se propôs a pagar os trabalhadores com um crédito que existe no município de Ilhéus, onde também já marcamos uma reunião com o prefeito Valderico para dia 5, às 17 horas, no gabinete do prefeito, para discutirmos, né, uma maneira de resolver o problema dos funcionários. O prefeito, num telefonema comigo, ele disse que está disposto a sentar, discutir e ver a melhor maneira possível, mas depende, tudo isso depende da justiça. É isso que as pessoas têm que entender. O município de Ilhéus informou que a justiça é que tem que determinar as coisas, de como vai ser feito. Então a gente acredita que no dia 5 o prefeito vai nos direcionar e nos dar uma boa notícia aqui e uma maneira de como a gente vai resolver o problema dos trabalhadores aí. Mas o sindicato está empenhado nessa luta aí. Só que os trabalhadores precisam também entender que tudo é via justiça. Porque se existe um crédito na prefeitura, esse crédito só vai ser passado via judicial para o pagamento dos trabalhadores. Entendeu? Então, as minhas palavras que eu tenho para confortar aí nossos trabalhadores aí da São Miguel. Dizer que o sindicato está empenhado nessa luta e eu tenho fé em Deus que dia 5 a gente vamos estar junto aí resolvendo ou dar um direcionamento para que seja resolvido todas essas situações aí dos trabalhadores.
E a gente vai estar acompanhando, viu, Índio?
Marinho Santos, um bom dia, Scarpita e sua equipe. E a gente vai continuar lutando aí para a gente resolver essa situação.
Mantém a gente formado.
Bom dia a todos aí.
Um abraço, uma boa sexta-feira. E é isso, é prestação de serviço, né? As famílias, os rodoviários precisam receber. São 7 horas agora, mais 19 minutos na Bahia, 7:19. E a bronca contra a Coelba continua, né? Energia Coelba. Falta de energia provocou um protesto, o fechamento da Ilhéus e Itacaré causou um congestionamento incrível. Moradores das localidades da Cambuinha, né? Lá em Serra Grande, realizaram um protesto. Noite de ontem, interditou completamente a rodovia Ilhéus Itacaré, né, principalmente ali, né, naquele trecho de Serra Grande. A manifestação teve início por volta, né, das 7 horas, 19 horas, próximo ali à nossa querida Vila de Serra Grande, quando os moradores utilizaram galhos de árvores e madeira para bloquear a pista em ambos os sentidos. Até as 9 da noite, seu repórter, o trânsito permanecia totalmente parado, viu? Formando aí um longo congestionamento com a palavra dona Coelba. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a secretária de Ação Social, nossa querida Sayonara Machado, Jacques Rodrigues, ele que é presidente do conselho, porque hoje vai acontecer a conferência, hoje e amanhã, lá no auditório do Nelson Chaua. Porque agora, nessa edição especial, hoje é sexta-feira, né, seu repórter? E o direito de todos, depois do carnaval, ele estava no Rio de Janeiro, mas chegou chegando.
Rua da Alfândega.
Estava por outros lugares. Doutor Abraham Feldman, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Estávamos com saudades, viu?
Também, também. Parece que 15 dias, né? 2 semanas é muito tempo. Bom dia, meu querido ouvinte. Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Meu repórter essa,
o
Marinho Escartista.
O sonho dele vendo. É acompanhar um desfile da escola de samba. Bom. Lá no Rio de Janeiro.
Não, vai acompanhar. Gostar. Eu vou sair na escola de samba.
Não, vai acompanhar, para vai desfilar.
Ilhéus, olha, para o ano, Ilhéus pode ser homenageada. Lá na Marquês de Sapucaí, né?
E com deve tempo. Ser, Ilhéus é importante para o cenário nacional.
Cidade
de 500
anos, nossa com cidade. Certeza.
Seu Dico tem perguntado por você.
Olha, aqui, seu dia, com um grande beijo. E aproveitando essa sessão de beijo, eu tenho dois abraços, dois beijos.
Sim.
Especiais para mandar aqui para dois ouvintes.
Você conheceu um ouvinte, ele reconheceu a sua voz.
É, no Uber ontem. Aí a gente conversando, ele reconheceu, acho que a voz e o sotaque. E aí, você é o eu sou o da Tropa de Elite, do direito de todos? Ele é isso mesmo, sou eu mesmo.
Doutor Branfeld,
mano. Isso, e o abraço vai para ele. É o Josemar Barreto dos Santos, mora lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, é motorista de aplicativo. Meu amigo, um grande abraço, foi um prazer tê-lo conhecido. E também um abraço especial pro seu vizinho, Scarpita.
É.
Carlos Moreno, que mora lá no Mar de Ilhéus.
Gente boa.
É, sempre nos ouve. Pai do meu querido amigo Walter. Então, um grande abraço, um grande beijo para você também, seu Carlos. Continue atento aí ao nosso programa.
Bom, nessa edição especial hoje, na sexta-feira, o Direito de Todos, vamos falar de juros abusivos. É um problema que muita gente reclama, né?
Muita gente.
O que provoca os juros abusivos, doutor Abram?
Vamos lá. Primeiro, é importante a gente conceituar o que são os juros abusivos. O que é isso? Juros abusivos, conceitualmente, é aquela taxa de juros cobrada pelos bancos, pelas instituições financeiras, para operações de financiamento que ultrapassem, que sejam maiores, muito maiores, que excedam de forma considerável a taxa média praticada pelos bancos. Um exemplo, um financiamento de veículo que tem uma taxa média de 1,9% ao mês. Numa determinada operação de financiamento de veículo, um cliente lá do banco, daquela instituição financeira, tem uma taxa de 3%. Então a gente está falando em 70% a mais do que a taxa média praticada. Aí sim a gente considera isso como juros abusivos. Como é que a gente verifica se aquela taxa de juros é abusiva ou não? Todos os meses, as instituições financeiras, elas enviam a informação da taxa média praticada por cada operação, financiamento de imóveis, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor e todas as operações, eles enviam aquelas informações ao Banco Central. E lá a gente consegue ver a taxa média praticada pelos bancos naquele período de tempo. O cliente, o usuário, né, do sistema financeiro, o consumidor, percebendo que aquela taxa dele é muito acima, assim, aí deixa eu só fazer um parêntese aqui, o que é excessivo, o que é oneroso, já é um conceito um pouco subjetivo, né? Cada um vai ter uma interpretação sobre
quais
isso.
Quais são os perigos dessas taxas de juros abusivas?
Então, eu vou só concluir meu raciocínio.
Mas já pegando no gancho.
Então, vamos lá, direto ao ponto. O primeiro perigo é o encurtamento do direito do consumidor, do dinheiro do consumidor. Em vez dele pagar R$100 de prestação, ele está pagando lá 150, está pagando R$180, R$200. Então, ele já tem uma desvantagem econômica que pode ser relevante para a economia doméstica dele, pode lhe fazer falta. Além do que, isso é uma prática abusiva. Você não pode, as instituições financeiras não podem impor ao consumidor uma desvantagem excessiva, uma desvantagem manifestamente excessiva. E isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, onde no artigo 39 ele diz que é uma prática abusiva. Eu vou ler aqui exatamente a questão. Na seção 4, lá no artigo 39, inciso 5, tá? Ele fala que é uma prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Além desse dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, o próprio artigo 51 também do Código de Defesa do Consumidor, ela diz que é nula de pleno direito cláusulas contratuais.
Agora, como é que calcula se os juros é abusivo?
Não, então, justamente aquilo que eu estava falando, e Vossa Excelência me interrompeu. Então vou retomar o raciocínio. Ele vai, o consumidor, tá? Ou seu advogado, ele vai buscar a informação da taxa média praticada pelas instituições financeiras na página do Banco Central. Então, admitindo que a taxa média daquele mês para aquela operação seja 1,5% e a taxa efetiva dele, a taxa de juros efetiva, seja 2,5%. Eu entendo que ali a gente está falando de uma diferença de 70%, é excessivamente oneroso ao consumidor, onde ele pode buscar de diversas formas a solução para essa questão. A primeira delas é entrar em contato com a própria instituição financeira, através do gerente ou de diversos canais de atendimento. Não sendo resolvido através do contato humano, né, que hoje direcionam tudo para o contato virtual.
Secretária virtual, gerente virtual, tudo é virtual.
Além de teleatendimentos terceirizados que você passa dias, semanas, meses e não resolve nada.
Não resolve.
Tá? Você entra em contato com a instituição financeira, tenta resolver, não sendo resolvido, o consumidor pode usar a ferramenta consumidor.gov.br, registrar a reclamação, pode usar o próprio Banco Central, tá? Tem uma ferramenta lá de ouvidoria que é enviada aos bancos, aquela reclamação para que os bancos respondam. Existem os PROCONs, que os consumidores também podem fazer uso e devem fazer. Tá? Ainda é uma instância administrativa, mas costuma ter muito êxito também. Muitos casos costumam ser selecionados lá. Não sendo possível qualquer, né, não conseguindo, ele não obtendo êxito em todas essas tentativas de solução, ele pode ingressar no judiciário. Mas, você ia fazer uma pergunta.
Eu queria fazer justamente, mudou agora uma regra em relação à questão dos juros, cartão de crédito. Nós temos aí alguns vilões dessa questão de juros abusivos, financiamento de veículo, né, e o cartão de crédito, né, seu repórter? O cartão de crédito, que se você ficar pagando o mínimo do mínimo, cria-se uma bola de neve.
Você não termina de pagar nunca.
Mas hoje mudou, né? Não pode ser superior à dívida.
Tem um superior, na verdade, não pode ser. O que acontece? Antigamente o cara pagava o mínimo.
Foi uma vitória para o consumidor, isso aí?
Gigantesca. Ainda é um pequeno passo, tá? Não é a solução definitiva, porque a gente trata ali entre multas, juros e atualização monetária em uma taxa efetiva que pode chegar, às vezes, a 17%, 18% ao mês. Isso chega próximo aos 500% ao ano. É muita coisa. Então, o consumidor fica em desvantagem extrema.
Seria o maior vilão dos juros abusivos? O cartão superava o financiamento?
Sim. É mais prejudicial ao consumidor. Tá? Então, realmente, ali a gente tem o maior vilão. Tá?
Agora, qual o juro máximo permitido por lei?
Olha, para as instituições financeiras não tem isso. Isso depende do mercado em si. A gente tem, por exemplo, a taxa de juros mais baixa, que é para o financiamento imobiliário, que tem uma garantia real, garantia do imóvel. Nós temos financiamentos com taxas mais baixas, que são os financiamentos de veículos e aqueles que possuem garantias também. Quando a gente fala do financiamento, como você falou, né, do cheque especial, crédito rotativo do cheque especial, como o banco não tem qualquer garantia, é uma taxa que é mais elevada porque o risco do banco é maior também, o risco da operação. Mas eu entendo, eu vejo que é uma taxa extremamente abusiva. Não é de se imaginar ou de se aceitar que o consumidor pague uma taxa ao mês por um atraso, né, por ter financiado o saldo devedor de 15%. Não me parece nada razoável.
Inaceitável.
Nada. Só para o consumidor, para o nosso ouvinte aqui ter uma referência, vamos lá, você tem uma dívida de 10 mil reais no cartão de crédito. 10 mil reais. Você não paga aquele mês, deixa para pagar no mês seguinte. A gente está falando em R$1.500 só de juros.
De juros.
Só de juros. Ou seja, aquela dívida dele, se ele não comprar mais nada, vai passar de 10 mil, passa para 11.500 reais.
R$11.500
em 30 dias, sem ter gasto um centavo. Na minha opinião, é extremamente desvantajoso ao consumidor.
A última pergunta, doutor Abraham Feldman.
Marinho Santos.
O que acontece se eu entrar com ação, e de juros abusivos?
Então, primeira coisa que deve ser analisada é se de fato aquela taxa de juros é abusiva. Porque muitas vezes são. Eu já vi diversos processos que questionavam a taxa de juros e, no fundo, a taxa de juros não era abusiva. Talvez ela fosse ali 10% acima do praticado no mercado, mas não era abusiva. Tá? Então, a primeira coisa é analisar se a taxa de juros é abusiva ou não. E aí, só um profissional, um advogado, né, que está acostumado a lidar com essas coisas, vai entregar essa resposta de forma confiável ao consumidor, ao cliente.
Está dada a resposta. Doutor Abram, agradecer a sua presença. Semana que vem, então, estamos juntos.
Semana que vem, estamos juntos. Quarta-feira.
Direito de todos.
Direito de todos nós.
Um abraço.
Um abraço, meu amigo Scarpita. Um abraço, Marinho Santos. Prazer revê-lo.
Bom final de semana, viu?
É, sextou, bebê.
Doutor Abram Feldman, nosso consultor jurídico aqui no Direito de todos, toda semana aqui no Tropa. 2,9. Giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Emmanuel Messias trazendo as informações aqui no Tropa e já já um bate-papo com a nossa secretária, Sayonara Machado, secretária de Ação Social e Combate à Pobreza. Tem hoje e amanhã evento no auditório do Nelson Sal. É a primeira conferência de ação social do município 2026, hein? Emmanuel Messias, bom dia, aquele abraço pra você, Emmanuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e que está com a grande promoção em toda a linha Smart para você que faz a higienização de estofados, desconto especial de 15%. Mas corra logo, porque a promoção só vai durar até o final deste mês. A Eurocar não fecha para almoço, Avenida Itabuna 1015, em frente às Autopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Denúncias na Imasa. Uma representação feita pelo engenheiro Alfredo Melo ao Ministério Público pede investigação sobre práticas da gestão da Imasa, que é a empresa municipal de águas e saneamento aqui em Itabuna. Entre outras medidas, ele pede a suspensão da cobrança da taxa de esgoto por um motivo alarmante. A cidade de Itabuna trata hoje 0% de esgoto. O denunciante também chama atenção para a dívida com a Coelba, que era de R$500 mil em 2020 e saltou para 40 milhões este ano. O engenheiro também destaca um desvio flagrante de prioridade orçamentária materializado no gasto de mais de R$700 mil em festas e restaurantes, além do financiamento de time de futebol com ligações políticas e a contratação de escritório jurídico de valores altíssimos. Alfredo Melo, que já foi diretor-presidente da Imasa de Itabuna no ano de 2009 e início de 2011, cita ainda o inchaço desmedido do quadro de pessoal, que passou de pouco mais de 30 para mais de 200 contratados e comissionados. Meus amigos, uma mulher identificada como Vera Damiana foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro Pontalzinho. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e, ao entrar no local, encontraram a mulher já sem vida no chão e sem roupas. Um grave acidente de trânsito mobilizou ontem as equipes de socorro no início da noite. A colisão ocorreu perto da Nestlé, no bairro Rua de Palha. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. E a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E fica na Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, Super Sexta, hein?
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 7h44, 7h44. Estamos recebendo aqui a secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado, nosso querido Jacques Rodrigues. Dá bom dia, bom dia. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda mais uma vez ao Tropa.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM.
Bom, Jacques, você é, né, presidente do conselho aí também. Seja bem-vindo ao Tropa. Já é sócio também do programa, né? Além de ser ouvinte.
Grande ouvinte, né? Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Doutor Abraham Feldman, que esteve aqui. E nosso companheiro Giovanni, que também está aqui com a gente.
Servidor do município, né?
É, conselheiro.
Vamos aqui bater um papo sobre a nossa conferência.
Bom, hoje, então, 19 horas, lá no auditório do Nelson Chauan, né? Tudo prontinho aí?
Tudo organizado, tudo pronto. Uma satisfação, até porque nós fechamos já as inscrições e já temos 235 inscritos. E ainda vamos abrir as inscrições das 8 até as 9, lá no local, né, no sábado. E a expectativa é da gente pegar para pelo menos 260 participantes, que é muito importante, né?
Secretária Sayonara, qual a importância, né, dessa participação popular em construir as políticas públicas de ação social? Ilhéus sai na frente, Ilhéus ganha com isso?
Exatamente, Robertinho. Ilhéus ganha. Vale destacar que é a primeira conferência para a construção do Plano Municipal de Assistência Social. Ilhéus, ele não tem um plano municipal. É a primeira vez que está se construindo de forma coletiva, de forma participativa. Qual a importância da construção desse plano? Esse plano, ele é um instrumento de gestão, é um instrumento político também, que irá nortear, irá mapear as políticas socioassistenciais do nosso município. Ele vai ter que ter a diretriz do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, e do LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ele também vai estar, tem que estar contemplando dentro do nosso PPA, que é o nosso plano plurianual do município de Ilhéus, e ele vai nortear as nossas políticas, o que nós queremos, quais são as políticas que nós iremos desenvolver, quais são as metas e diretrizes que iremos desenvolver para o nosso público assistido, dentro dos próximos 4 anos. Então, esse plano é um plano construído para 4 anos. De suma importância a participação de todo, a participação dos territórios, porque nesse plano nós também iremos desenvolver o diagnóstico, o diagnóstico socioterritorial de cada localidade. Então, assim, ele é um plano que estará sendo construído com a ajuda do Conselho Municipal de Assistência Social, porque como todo plano e como toda política de assistência social, ele tem que passar pelos órgãos de controle. Então, assim, ele precisa ser validado dentro do nosso conselho, que é o nosso conselho, e por isso dá suma importância da participação dos conselheiros que estão aqui e já agradecendo aqui o nosso presidente Jacques e todos os conselheiros que fizeram, assim, uma força-tarefa tremenda para que essa conferência aconteça, de mobilização, de escuta, e para que essa conferência aconteça, que inicia hoje, que tem hoje a abertura, e amanhã durante todo o dia. Então, foi feito através do conselho, todos os conselheiros, a comissão que foi construída, para que ela tenha essa robustez e essa importância, como ele já colocou aqui, dessa quantidade de número de participantes que já fizeram a inscrição. Então, esperamos mesmo que essa construção seja mais um instrumento de política para o nosso município no âmbito da política de assistência social.
Presidente Jacques, a gestão aí demonstra um compromisso com essa questão social do município, né, Jacques?
Porque o Plano Municipal de Assistência Social, ele vai realmente ajudar a gestão. Por quê? Porque é uma escuta. Nós vamos fazer uma escuta de várias mãos e várias opiniões. Nós vamos ter lá usuários do SUAS, nós vamos ter as entidades que trabalham na área de assistência social, mas nós vamos ter também os profissionais. Nós precisamos ouvir os profissionais, aqueles que trabalham, quais são as dificuldades. Qual é a dificuldade que ele tem hoje dentro da sua área de trabalho no SUS? Então isso vai ser construído. Uma construção dessa é uma construção popular, né? E quando você tem diretrizes que vêm da opinião pública, você não vai receber críticas. Por quê? Quem construiu? Foi a população. Exato. Né? Então você vai estar respaldado. O importante da conferência é o respaldo popular. Se é uma gestão pública, ele precisa estar respaldado. O prefeito foi respaldado pelo voto popular. Então agora, para exercer o trabalho dele, ele também tem que ter o respaldo popular, né?
E através dessa conferência aí, né, que saem esses resultados, as pessoas que estão no campo, como a secretária colocou muito bem, de cada território, né?
É, exatamente.
Aí eu queria justamente parabenizar o trabalho que vem sendo desenvolvido nos CRAs, que cuidam diretamente, né, dessa população nos territórios.
É.
A equipe é boa, né, secretária?
Exatamente. Então, assim, a equipe do CRAS, ele teve, juntamente com a comissão do CMAS, foi feita uma mobilização, né, para que os assistidos, para que chegasse aos territórios a importância dessa conferência. Então, eles foram ouvidos previamente de quais os temas, quais os eixos que nós iríamos debater como frente, né, discutir de forma coletiva e participativa, essa escuta qualificada, de que nós iríamos para poder traçar esse plano, que é esse plano municipal, que é de suma importância, que é o primeiro plano que será desenvolvido no município de Ilhéus.
Primeiro plano.
É o primeiro plano.
O prefeito deve estar numa expectativa grande, nosso prefeito Valderico Júnior.
E feliz.
Só para lhe dizer.
E dando todo o apoio.
Importante
isso. Só para lhe dizer um detalhe, a importância da cidade de Ilhéus, Robertinho, porque você sabe que Ilhéus já construiu também o seu plano, que nós tivemos aqui, de saúde. Plano isso. Municipal de Saúde, isso. Que, inclusive, ontem eu recebi já encadernado pela a secretária, o Plano Municipal de Saúde de Ilhéus.
Todas as metas assim.
Todas as metas que foram, tudo que foi aprovado, nós fizemos aquela resolução e aí foi encadernado e ela já entregou para o conselho e vai entregar para o prefeito, certo? Então, assim, a grande importância disso tudo é a gente ter ali a meta que ordena a secretaria. O que é que a secretaria vai fazer? Então, dentro do orçamento anual, eu tenho aquelas metas ali, eu tenho que jogar no orçamento. Então, eu vou estar preparado para trabalhar, entendeu? Você não vai ficar preocupado, o que é que eu vou fazer? Não, eu já tenho ali. E, assim, falando sobre o PPA, a gente sabe que no início da gestão teve que fazer uma coisa rápida. E não houve essa escuta ampla. É por isso que o plano municipal vem para também contemplar o PPA nessa escuta, ok?
Bacana, então faz esse convite aí, hoje, 19 horas.
Hoje às 19 horas é a abertura, nós vamos ter a mesa de abertura com a presença das autoridades, né? O prefeito do município, a secretária e outros secretários também, como eu sempre digo, o tripé na área de trabalho social, que é saúde, educação e assistência social. A gente não pode abandonar nunca esse tripé, você sabe disso, né? Que eu sempre falo sobre isso. E nós vamos ter também uma palestra, que a palestrante é Jusenil Soares Gonçalves. Ela é especialista em gestão da assistência social. Então vai ter essa palestra e depois a gente vai ter aquele coffee break que você mesmo sabe, né?
Espetacular, viu? Secretário, um abraço, bom final de semana. A gente se encontra logo mais lá no auditório do Nelson Chauan.
Certo. Sim, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui convidando a população de Ilhéus, convidando todos os ouvintes da Gabriela FM, né? Convidando vocês e para estar lá presente, para construir juntamente com o conselho, com a gestão, agradecer ao nosso prefeito por ter dado todas as condições para que a gente possa estar organizando também essa conferência e contar com a participação, principalmente do público, que são os nossos assistidos, é quem mais precisa estar próximo e quem tem que estar presente nessa conferência para dizer qual é a política, quais são as diretrizes, quais são as metas, o que que queremos para a nossa assistência social para os próximos 4 anos.
Bacana!
Okay. Valeu!
Valeu!
Eu gostaria de agradecer a todos, inclusive a nossa equipe.
A equipe.
A toda a equipe da secretaria e também do conselho.
Obrigado. Valeu. Logo mais, então, 19 horas no auditório do Nelson Chau, antigo Colégio Estadual de Ilhéus. Abertura oficial da primeira Conferência Municipal de Ação Social. Clinton Alves está na linha. É o terapeuta naturalista Clinton Alves, trazendo dicas da pomada especialista. Alô, Clinton. Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, né? Sextou com notícias boas da pomada.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite, desejo uma boa sexta-feira para você. É uma alegria, amigo ouvinte, estar de volta aqui na programação da Gabriela para trazer mais uma mensagem para o seu bem-estar.
Terapeuta Clinton Alves, cerca de 7 a cada 10 brasileiros já tiveram ou terão, né, bucite, essa dor que incomoda e muito. Clinton, como é que o uso da pomada especialista pode ajudar na qualidade de vida dessas pessoas, Clinton?
Amigos, a bucite é uma doença muito comum. E essa doença crônica faz parte do grupo de reumatismo. E o que é a bucite, amigo ouvinte? É uma inflamação da bolsa. E temos mais de 150 bolsas no nosso corpo que ficam nas articulações. E quando uma dessas bolsas inflama, dá-se o nome de bucite. E com certeza, você que tem bucite vai sentir dor, vai sentir um incômodo, dificuldade para movimento e até perda de mobilidade quando esse problema é um pouco mais grave. Então, o que fazer? Usar diariamente a pomada especialista, aplique uma generosa camada da pomada especialista à noite e pela manhã e você já vai sentir a diferença nos primeiros dias. Sabe por quê, amigo ouvinte? Porque a pomada especialista tem vários ativos que vão ajudar a combater as inflamações, como também melhora a circulação, combate a dor, o inchaço, o vermelhidão e o hematoma. Você vai ouvir agora duas histórias de ouvintes nossos que usam a pomada especialista e vão contar o resultado. A primeira história é da Maria Alice. A sua mãe, uma idosa, tem bucite e aí sentiu alívio ao usar a pomada especialista.
Eu me chamo Maria Alice e minha mãe tem 85 anos. Ela tem uma dor nos braços, que ela tem bucite aguda. E quando ela está sentindo muita dor, eu passo essa pomada especialista e alivia bastante. Muito boa mesmo essa pomada.
Obrigado, Maria Alice, por mandar a sua história, o relato de como a pomada especialista ajudou aí na saúde da sua mamãe. A outra história é do Milton. O Milton, trabalhando aí no seu dia a dia, sentindo dor nas articulações, passou a usar a pomada especialista e vai contar o resultado.
Meu nome é Milton de Jesus Oliveira. Comprei a pomada especialista, gostei demais. Eu estava com problema sério de bucite, estou usando ela direto. E divulgo essa pomada quase todos os dias no meu carro de aplicativo.
Obrigado, Milton, por contar a sua experiência com a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, você está querendo esses benefícios? Então você precisa fazer como a Maria Alice e como o Milton. Vá na farmácia da sua preferência hoje ainda e peça pomada especialista, a pomada inimiga das dores, a pomada que tem alta concentração de ativos. São diversos óleos terapêuticos e extratos vegetais para trazer bem-estar para a sua saúde. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje ainda e compre a sua pomada especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Semana que vem a gente se encontra, viu? Paulo José tá chegando para fechar o Tropa. Não te esquece, gente, hoje, então, conferência, né, 19 horas lá no auditório. Lá no nosso site você encontra muitas matérias. Olha, Comissão em Frente Parlamentar das Mulheres da Câmara de Ilhéus, preparações para o dia 8 de março. Olha, tem um recado aqui importante. A partir de segunda-feira, viu? Atenção, atenção. A partir de segunda-feira, dia 2 de março, o cadastro e a retirada para fraldas descartáveis, as fraldas geriátricas da Secretaria Municipal de Saúde serão realizadas no posto Erval Soledade, lá no Pontal, hein? De segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. E a distribuição vai acontecer das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. É, o Paulo não apareceu aqui, viu, seu repórter? E amanhã, sabadão, vai ter o saque, né, com atendimento especial para idosos em toda a Bahia, em toda a rede saque, né, atendimento aí para os idosos. Acabou.
Agora é sextou.
Peraí, você mudou de microfone, rapaz?
Sextou.
Agora sim.
Sextou. Acabou.
Acabou o milho.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e um ótimo final de semana.
A gente se encontra na segunda, se Deus quiser, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. É, já o Autopeças, também, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi, bom final de semana e valeu que valeu. Não esquece, hein, você que é idoso aí, a partir dos 60 anos, atendimento especial em toda a rede Saque na Bahia. E na próxima segunda-feira a gente volta a reforçar essa questão da distribuição, novo local para cadastro e distribuição de fraldas geriátricas da rede de saúde em nosso município. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Bom final de semana, 1:08, acabou!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.